Muito bem, estamos no ar com o nosso debate hoje, falando do rádio para a comunidade, ou rádio comunidade, com o secretário de infraestrutura Silvano Brito, chefe do setor de operações da Compesa, Washington Jordão, e a sua participação pelo 3838-1213. Aqui também com a participação, a presença do Evandro Luiz, o secretário do Povo, que acompanha muitas demandas ligadas a Compesa, a Secretaria de Infraestrutura, também a MAF e BEC, no caso do saneamento global, e contribui conosco. Se você tiver perguntas, observações, tiver chamado aí para o Washington, para o Silvano, 3838-1213, para você conversar conosco e fazer a sua pergunta. Deixa eu pedir para o Evandro. Evandro, qual é o problema da vez, a demanda da vez para o Washington e a demanda da vez para o Silvano, pelas demandas que o secretário do Povo tem trazido aqui ao programa?
Bem, o Washington Jordão, eu levei ao local, foi na Rua da Felicidade, que havia uma operação tapa-buraco, um vazamento, teria parado esse trabalho. O Washington esteve lá e foi verificado que não havia esse vazamento. Então agora eu tive a informação que o secretário já vai ativar o trabalho da operação tapa-buraco. Outra questão que é para o secretário de obras, o Silvano Brito, é justamente na Severino Barbosa. Existe um esgoto que foi rompido através de uma obra que foi executada naquele local, Severino Barbosa, no bairro São Brás. E outro problema é que estão usando a coletor da MAF, aquele coletor que será usado no final da obra, que é daqui a uns 6 meses, mais ou menos, que é a previsão que eles têm. Estão usando, ligando como dizem assim, os dejetos estão indo para
essa... Já na tubulação que nem tem rede ainda pronta. Né?
Exato. E aí, e outra é uma rua que atravessa Severino Barbosa, Barra São Brás, uma rua sem saída, que o secretário se comprometeu, quando chegasse o trator, para abrir essa rua e a lombada da demanda.
Então, vamos lá, por parte. Para o Washington, o que é que você está trazendo? O Washington, o problema foi resolvido, então...
Tem que ligar eles dois aqui, né? Porque um já foi lá pessoalmente comigo. A obra foi atendida, que foi a Rua da Felicidade, a operação tapa buraco, através da prefeitura, mas aí ficou 99, falta só 1%, essa justamente era a confirmação.
Diga, secretário.
Bom dia, amigo. Bom dia, amigo. Bom dia, Washington. Bom dia, Evandro.
Bom dia.
Na Rua da Felicidade, na verdade, nós já tapamos 17 buracos. Ficou um, que esse eu não sabia que tem esse problema de um vazamento d'água. Como o Washington foi e detectou que não existe mais vazamento, então 99,9 foi tapado. Então vamos dar tapar esse buraco. Amanhã eu mando tapar.
99,9.
Você disse 90, não. Nós tapamos 17 buracos que tinha, nós tapamos. Só ficou esse. Uhum. Porque tinha um vazamento. Foi detectado que não é da Compesa. Se não é da Compesa, não tem nada. Então vamos tomar as providências e mandar fechar o buraco.
Concluiu 100%.
É verdade.
Porque... Eu estava falando daquela rua Euclides Torres Nunes, ali que é o corredor grande ali, que é o corredor onde inclusive aconteceu aquela tragédia semana passada. E tem uma área lá que tá, tem um buraco que foi feito, acho, por um vazamento, e isso está lá há algum tempo. Eu percebi que a prefeitura, mais à frente, ela tapou com um asfalto frio uma parte um pouco mais à frente, mas ainda está a declividade, o buraco. O que, que há ali, secretário?
É verdade, aquela parte que foi tapada com asfalto, aquilo foi a parte da MAF que cruzou a pista, nós fizemos. Uhum. A outra parte, que onde houve um afundamento, você tem razão. Foi feito 50% da pista pela firma do Rei. Eu já até pedi para ele que retirasse o material para que ficasse passando os carros pelaquela parte, para fazer a outra, que ali nós temos que fazer uma compactação e colocar o meu fio e botar asfalto. Uhum. Isso era feito essa semana.
Washington, ali o que, que se identificou naquele vazamento? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Evandro, Silvano, Michele Titão aqui na rádio. Bom dia, ouvintes da Rádio PGU. Olha, eu estive lá sexta-feira com o Evandro a respeito da solicitação de um vazamento na Rua da Felicidade, só que a gente detectou que não, o vazamento já foi funcionado, não tem mais nenhum vazamento. Uhum. Então, agora, a não ser que tenha surgido algum outro de sexta-feira para cá, mas a gente pode verificar, se for o caso, a gente com certeza direciona a equipe para solucionar, para que Silvano possa efetivamente concluir a demanda dele.
Uhum. Mas você foi lá e o problema foi resolvido.
Exatamente.
Eu tive ali com Evandro. Era de onde aquele vazamento que vinha?
Não, a gente tem vários ramais prediais que passam por ali e como ali o trânsito de caminhões pesados, às vezes
acaba forçando
o cano e acontece algum vazamento. Só que sexta-feira eu estive lá com o Evandro e a gente verificamos em loco lá e não estava vazando mais. Eu acredito que já foram todos sanados, mas se ainda tiver algum, porventura aparecer novamente, a gente conserta para que Silvano possa concluiu o serviço dele lá.
Silvano, nós tivemos, depois daquele, não só daquela tragédia da semana passada, mas nós tivemos, temos sempre muita demanda aqui de quebra-mola, que é, acaba sendo um remendo para o problema da fiscalização. Se você tem dificuldade de pessoas que fiscalizem o trânsito nas cidades médias e grandes, você acaba tendo um aumento na solicitação de quebra-molas, que é o retentor de velocidade, que acaba sendo um paliativo, levando em consideração ainda que, em algumas áreas, a própria legislação cria impedimentos. Mas tem aumentado a demanda de quebra-mola? Onde é que a Secretaria pode botar e onde é que não pode botar quebra-mola nas ruas de Afogados da Ingazeira?
Nil, pode botar, nós temos que botar, porque ninguém respeita nada, principalmente as motos. Você veja que ali, eu ia ouvindo o Evandro, uhum. Me parece que ele estava na frente de uma escola. Os camaradas, na Dom Aiel, nós colocamos 4 quebra-mola, as motos, eles ficam passando até na parte que nós deixamos na guia d'água, que não pode encostar para represar a água, eles ficam passando na velocidade para o acostamento. Então, nós começamos a botar paralelepípedo solto, aqui ele não passa. Agora, a necessidade existe, é 100% da cidade pede quebra-mola. Você sabe que uma cidade como Afogados, que nunca fez isso, nós vamos começar a fazer, começamos a fazer, principalmente pelas escolas. As escolas maiores.
Ana Melo, por exemplo, recebe muita reclamação. Ali é uma área delicadíssima.
Exatamente. Né? Vamos começar ali pela casa de Aparício e com dano de 60 metros um quebra-mola. Porque é uma pista ali, você sabe que a velocidade ali ninguém respeita. E quando passa do cruzamento ali da padaria Samuel para frente, os caras despejam tudo. E quem vem de lá para cá, vem de ladeira abaixo, é que vem correndo mesmo. Vários acidentes aconteceram ali. Essa parte, você estava conversando com você, onde tinha aquele vazamento na esquina de Geraldo, Geraldo Agostinho ali. Vou mandar fazer a repulsão. A Compesa detectou onde era o vazamento, já consertou, e nós vamos mandar subir, fazer uma elevação de 10 centímetros de asfalto para melhorar a passagem de veículo.
Na verdade, o que eu tenho defendido aqui é que Afogados, porque quando você tem uma fiscalização maior, um processo de municipalização ou uma ampliação da fiscalização, seja PM, seja município, seja um conjunto de fatores, município, DETRAN, PM, esse é um detalhamento mais técnico da questão. Mas quando você tem uma fiscalização no trânsito maior, você minimiza a necessidade de quebra-mola, porque você vai ter, por exemplo, ali na Ana Melo, se você tem uma faixa de pedestres, placa indicando que é área escolar, e uma pessoa, seja um guarda de trânsito ali naquela área, orientando, você minimiza a necessidade de quebra-mola. Então, essa demanda grande de quebra-molas, eu entendo que também é fruto dessa necessidade de fiscalização. Uma coisa, não é que uma coisa eliminaria radicalmente a outra, mas minimizaria muito a necessidade de quebra-mola se você tivesse mais fiscalização nas ruas de Afogados. Porque, infelizmente, principalmente nessas áreas asfaltadas, e agora tem esse projeto de colocação de asfalto frio, recapeando várias ruas da cidade, secretário. Então, isso, uma coisa vai gerar outra, vai gerar mais demanda de retentores de velocidade, né? Infelizmente.
É verdade, inclusive o prefeito tem tomado providência, está atento a isso, ele é conhecedor e está resolvendo. Porque o movimento na cidade de Afogados aumentado demais. Você chega na monovolva, ninguém respeita, é fila dupla, as motos passam de todo jeito. E é como você diz, tem que se colocar os quebra-mola e procurar fazer esse contrato aí juntamente com a Polícia Militar para que se possa penalizar os infratores, porque senão não resolve não.
Sem dúvida. O Murilo da Pitombeira está dizendo que a Prefeitura demoliu casas de taipa ali, mas ficou uma. Pede que seja demolida, pois só junto que não presta. Tem alguma posição sobre essa que falta derrubar lá na Pitombeira, daquela de taipa?
Na Pitombeira ficou uma casa, inclusive estava com a energia ligada, e o cidadão pediu um prazo. Eu acho até que estourou esse prazo. Vou procurar ver, realmente tem ficado uma. Era para retirar o material que tinha dentro, que ele queria aproveitar. Nós liberamos ele por um prazo de 30 dias. Eu acredito, pronto. Se está me lembrando, eu vou voltar a uma providência e retirar essa casa.
Washington, Morada Nova, alguns setores reclamando da falta de água. Ana Lúcia Morato reclama. Já no São Francisco, na rua José Barbosa, a reclamação é de que a água até está chegando há 3 dias, mas muito fraca, não está subindo. Como é que está a distribuição hoje em Afogados em relação à pressurização da rede?
Olha, o abastecimento está regularizado. Nós tivemos um problema semana passada na adutora dos sistemas Edantas. Teve um problema da CELP de falta de energia isso acarretou uma diminuição do volume que a gente trabalha aqui. Então, a gente teve que fazer uma setorização. Mas desde ontem já foi regularizado, a gente já está hoje com a vazão normal e a gente acredita que até o final da tarde hoje já está regularizado todo o abastecimento de afogado.
Uhum. Falando a respeito da adutora, tudo está funcionando direitinho com a adutora?
Está tudo tranquilo, a gente está com os sistemas hidráulicos a partir de hoje de manhã já funcionando normal. A adutora do Pajeú também está com a vazão normal. O abastecimento de afogado a gente acredita que... Eu acredito que hoje à noite a gente já deve estar regularizando nesses pontos mais altos, que era exatamente esses dois pontos que você me falou, que são os pontos mais críticos.
Então, no caso, São Francisco vai pressurizar, exatamente. Vai aumentar a pressão e Morada Nova, perspectiva de que a água chegue, né?
A gente já monitorou, já está chegando agora de manhã na Morada Nova, no São Francisco também, na parte mais alta. Não está com muita força ainda, mas já está chegando, então provavelmente a partir do final da tarde, à noite, já deve começar a melhorar o abastecimento lá.
Tivemos uma noite aí, estamos tendo um período chuvoso para nossa surpresa. Alguma novidade em relação aos reservatórios ou ainda é muito cedo?
Não. O reservatório continua com o mesmo volume que tinha antes. As chuvas foram chuvas finas. Teve Itabira que choveu um pouco mais forte, mas nas outras cidades foram chuvas de pouca intensidade. Para os reservatórios ainda não teve nenhuma interferência em termos de volume de água.
Uhum. Bom, vamos liberar o telefone 3838-1213 e também pela internet. Pela internet, a Maria José Lopes diz que, como sempre, está dizendo de uma rua no São Brás, a Sirene de Lima Alves, no São Brás, continua com esgoto a céu aberto e sem iluminação pública. Diz que a Fedentina continua em frente à sua residência e ninguém consegue fazer as refeições em casa e pede alguma providência. Anote aí, secretária, rua Sirene de Lima Alves, bairro São Brás. Ela diz que lá continua com esgoto a céu aberto. 3838-1213, está liberado o telefone. A Berli de Brotas quer saber quando é que a prefeitura vai atender a demanda dos moradores que reivindicam quebra-molas na rua da ABB. Mais um pedido de quebra-mola, os carros e motos só trafegam em alta velocidade, pode acontecer uma tragédia. Alô do telefone.
Alô, Nijuente, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Fábio, do São Cristóvão.
Né? Diga, Fábio.
Ô, Nijuinho, é aquela mesma tecla que eu falei, viu, meu irmão? Uhum. A questão do saneamento lá e também na minha rua tem quatro postes sem iluminação e a gente paga a taxa, né?
Sei. Qual é a rua mesmo que tá faltando poste lá?
É a rua Faustino dos Santos. Rua? É um loteamento que a minha rua já tem em torno de 7 casas, escuridão total. Uhum. Inclusive o secretário foi lá me prometendo passar o saneamento e até agora nada, né?
Sei.
Tem... Aí o que é que acontece? Eu trabalho, saio à noite, aí eu chego em casa um pouco firmado, né? Que aí é muito esquisito lá.
Uhum.
Aí o que acontece? Ele reivindicou e até agora nada.
Fábio, vamos lá. Repete o nome da rua, amigo, por favor.
É Rua José Salustiano dos Santos.
Rua José Salustiano dos Santos. Isso. Já tem o poste lá ou não tem?
Lá tem 4 postes já na rua.
Faltando só as luminárias.
A luminária, exato. E tá crescendo o bairro, tá, a minha rua tá crescendo. A gente vai reivindicar várias vezes, mas só que até agora não teve solução, né, meu?
Uhum.
E tem a questão do saneamento, que até agora nada. O secretário, inclusive, foi lá, eu acho que lembra que foi lá em casa, me prometeu.
Sim.
E outro dia eu começava a escavação do saneamento que eu vou na minha rua, que foi uma das únicas ruas que não passou lá no São Cristóvão.
E tem rede, a rede de esgoto passa perto dessa rua lá, a principal, não?
Eu estou indo da minha casa para o saneamento global, na outra rua, em torno de 90 metros.
90 metros.
Isso.
Uhum. Ok, então.
Valeu, meu. Obrigado, meu irmão.
Ok, secretário.
A rua Salustiano, logo no começo do ano, logo na gestão, no começo da gestão, ano passado, nós fizemos toda a rede de esgoto da rua Salustiano. Agora deve ser algumas casas, como ele acabou de dizer, que ficam uns 60 metros depois. Uhum. Mas a rede de esgoto da rua Salustiano, a prefeitura arrancou toda a linha d'água de esgoto que tinha e colocamos uma rede nova de 150 milímetros. Agora, quanto ao saneamento global, existe, na verdade, algumas casas que irão ficar fora desse trabalho da MAF. Inclusive, aqui no rádio mesmo, uma das vezes, Evandro ligou, eu fui direto lá e localizei 6 casas que ficariam fora. Vamos procurar levantar novamente, já que nós estamos fazendo calçamento da Ana Queiroz, que é uma transversal da Salustiano. Hoje à tarde eu irei para lá, eu vou acompanhar e verificar. Quanto à iluminação, o Simplício é a firma contratada, ele está fazendo, ainda não chegou lá, mas vai chegar.
Dá para programar uma ida lá nessa rua, não dá, secretário?
Hoje à tarde
eu irei lá. E para identificar o que está acontecendo. Alô do telefone.
Oi, alô.
Quem é?
Olha, é Terezinha Silva, é aqui da Travessa Dom Padilha. É, não é sobre o que falou na chuva. Aí pra você ver, aqui não é calçada. Aí só essa chuvinha que deu, tá aqui, não pode, é, tá intransitável mesmo. Tá um número tão grande. Uhum. E eu não sei. E a gente já foi lá, fizemos abaixo assinado tudo. E nada de vir aqui, nem olhar. Não vinha nem olhar ainda.
Travessa o Dom...
Mandaram uma carta, disseram que mandaram uma carta, entregaram a minha menina mesmo, ela foi levar aqui onde, na Rodrigo Cajete. Uhum. Já faz mais três anos.
Na Travessa o Dom Padilha.
É, a primeira travessa aqui é o Dom Padilha.
Certo.
É saber o quê?
Aí era bom vir olhar, pelo menos só esse chuvinho que deu do que aqui foi. Imagina uma chuva grande.
Então, a chuva fez... Ele está querendo entender melhor o que foi que a chuva fez aí. Lama ou o que foi?
Não, é lama que não tem. Ó, não tem como a gente andar de moto, nem as motos. Estão passando aqui, fazendo uma bagunça aqui.
Entendi.
Não, eu quero saber se
está... Olha, é sereninho que deu como ficou. Imagina uma chuva grande.
Está acumulando água na rua, é isso, virando
acumula,
lameiro?
Acumula, sim, acumula. O povo já fizeram uns esgotinhos aqui. E quando é chuva grande, entra nas casas, que dá água no joelho.
É São Brás.
Ô, Dom Padilha, o bairro é?
É o bairro São Francisco.
São Francisco.
É, a primeira entrada aqui, depois da ponte, é a direita, depois da ponte, depois do grupo, desse grupo, sabe? Isso. A direita. Uhum.
Ok, anotamos aqui, o secretário anotou, vamos certamente pedir uma presença dele aí para verificar. Essa questão do quebra-mola na rua da ABB, secretário, a prefeitura pensa em colocar?
Não, a prefeitura pensa em colocar nos pontos estratégicos nisso, como eu acabei de falar. Como ali é uma via de grande velocidade, que é na Avenida Elvis Lima, né? Nós inclusive fizemos a limpeza total de toda a área da rua, do escanteiro, e... Vamos colocar assim. Agora é uma área muito grande que ela começa ali, vai terminar ali por trás da casa, na chegada da Avenida Rio Branco, né?
Uhum.
E uma via de escoamento de carro, porque para quem passa fora da cidade. Agora as prioridades começam pelas escolas.
Uhum. Alô, do telefone.
Alô, meu Júnior. Bom dia.
Bom dia.
É Jânio, aqui do bairro Planalto.
De Jânio.
Júnior, o problema é porque aqui, ó, eles mandaram colocar a luminária. Mas aí na produção. Sete,
duas estão apagadas, e as
outras
não clareiam nada. À noite você vem aqui, você vê que não clareia nada. Uhum. E aí tem bastante capa para clarear nada das ruas. Esses dias eu tive contando com um colega meu aqui,
estava em
11. Eu
gostaria de
perguntar ele. Você sabe informar se Simplício já passou aí na rua?
Existe o quê?
Se Simplício já passou na sua rua?
Simplício?
Sim, ele que não. Vai... Não, né?
Não.
Inclusive, ele, o bairro São Francisco é um dos bairros que ele está trabalhando, viu? Eu vou levar o conhecimento dele. Você disse bairro Planalto, o nome da sua
Planalto.
Rua?
Planalto, enfrenta o centro tecnológico aqui. O nome da rua é Giselda Simões de Nato.
Como é o nome?
Giselda Simões de Nato.
Pronto, eu vou passar aí para ele, porque ele está fazendo exatamente nesse bairro.
Tá, ok, obrigado.
Ok, Jânio, obrigado. Bom, vamos para o intervalo, né? Vamos para o intervalo e mais demandas para o Washington. Eu quero saber, depois do intervalo, Washington, o que é que a Compesa pensa em relação à Ibitiranga, comunidade que reclama muito de problemas com água. Eu tive uma notícia de um vereador lá da área dizendo que tinha se encontrado uma solução para a questão. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Voltamos aqui já com gente na linha. Alô, do telefone. Oi.
Alô, Nil.
Eu, quem é aí?
É o Anísio aqui do São Brás, Nil.
Diga, Nil.
Aqui na casa de força, a subestação, sabe?
Pois não.
É sobre a selva, rapaz. Eu tenho dois postes aqui, e eles, uma semana sem, de três não.
Sim.
E a gente paga a taxa de iluminação, não é? Você sabe, né?
Uhum.
A gente paga a taxa de iluminação. Mas eles já vieram umas cinco vezes, mais ou menos. Aí, quando vão embora, no outro dia está o mesmo problema. A rua sempre apagada, tá aqui, tá da casa de posto, que é a Dinamérica Lopes, né?
Sim.
Sempre apagada. Então, é uma escuridão terrível, rapaz.
Uhum.
Outra coisa também que eu queria abordar rapidinho, se não for incomodar muito, é sobre aqui a rua. É um lameiro terrível. Inclusive, já saiu até na internet, entendeu? Essa mesma rua aqui. É um lameiro terrível, rapaz.
Qual é o nome da rua?
É Dinamérico Lopes, sim.
Rua Dinamérico Lopes.
É, exatamente, Dinamérico Lopes.
Uhum.
Já faz até na internet os blogs aí e tudo mais, sabe?
Uhum.
Porque a dona Gilza deixou essa rua há 9 anos atrás, são 30 metros daqui. Até hoje, rapaz, continua a mesma coisa.
Certo. Uhum. Então vamos lá. Na Dinamérica, qual é o problema?
É sobre a iluminação pública e o lameiro na rua, pô.
O lameiro é onde?
É na mesma rua, no mesmo local.
A rua se chama Dinamérico Lopes, é?
Dinamérico Lopes, sim. Ela sai daqui, em frente à Casa de Força.
Em frente à Casa de Força.
Exatamente.
Uhum. Lameira e postes apagando.
Exatamente. Dois em um, viu? Dois problemas em um só. Uhum.
Anotou, secretário. Pronto, o secretário anotou aqui, está dizendo que vai verificar o que é está acontecendo. O Antônio Santiago de Brotas dizendo o seguinte: se a prioridade é por lombadas nas áreas escolares, por que é que não atendem um pleito da comunidade de Brotas que já luta tanto? Ele está pedindo ali quebra-mola na altura da escola Letícia de Campos Góes. Porque tem aquele problema que os alunos atravessam de Brotas ou Borges para o outro lado da PE 292... E ele está preocupado. Tem previsão também de fazer alguma intervenção ali, secretário?
Sim, a Letícia de Campos Góes, ela é uma paralela da saída da PR de Recife, né?
Uhum.
É uma rua, normalmente são muitos alunos. Agora, vamos passar em todas elas. Todas as escolas serão ministradas quebra-mola.
Diana, da rua Maria Aurora Virgínio, dizendo que por trás dos transmissores da Rádio Pajeú, a caçamba do lixo não entra de jeito nenhum. Quer saber por quê? Está pedindo para mandar a caçamba lá. Sandro Pereira, atravessa José de Samaranhão, postes ficam apagando no São Francisco. Ele deu a numeração dos três. É de Janissa, da Vigília Amaral, dois estouramentos. Já ligou para a Compesa e ainda não resolveram. Qual é a equipe que está em campo hoje, Washington, para ir nessa rua? Vigílio Amaral, dizendo que tem dois estouramentos lá, viu?
Nós estamos com duas equipes hoje aqui em Fogadangazeira e vamos direcionar uma equipe para lá, pode ficar tranquilo.
Alô do telefone.
Alô, bom dia, Nil Júnior, bom dia, Michele, Tito e todos os presentes aí no debate das 10, César Ramos. Nil Júnior, eu quero pedir, eu não gosto de pedir nada a ninguém não, você sabe, né? Mas eu queria pedir a bombinha e nem gosto de pedir favor a ninguém também, mas bombinha, você sabe onde é, aqui no final da Barão do Lucena. Aqui na beira do rio, você passa todo dia em cima da ponte 10, 12 vezes. E tem um material de construção que foi botado da construção de Helena Mariana. Helena Mariana mandou botar um outro de material de construção na beira do rio. A máquina veio aqui e fez uma cagada, ficou pior do que estava. Então não passa carro aqui na esquina, aqui você não passa nada. Por favor, manda essa máquina vir pra cá, bombinha. Agora não minta não, no rádio, nem enrola, dizendo vou mandar. E nunca manda. Manda a máquina pra vir trabalhar, rapaz.
A máquina foi...
O cabo fez uma cagada, ficou pior do que tava. Uhum. Manda a máquina de novo pra fazer o serviço, bombinha.
Então ele foi e o serviço não prestou.
Foi no dia que a Eduardo Campos veio, pronto. Mandaram a máquina passar só porque a Eduardo vinha fazer um comício afogado, mas Paulo Câmara. É. Aí ele fez uma cagada e ficou pior do que estava, no cabo da máquina.
Vamos falar para resolver essa cacada que o camarada fez aí. É esse, secretário.
Não, veja
sabe
bem.
Qual é a área, né?
Não sei. Eu gostaria até que ele dissesse o nome dele para eu procurar.
É César Ramos.
Sabe? Porque o ex-governador nem lá passou muito distante lá. Mas se o rapaz fez isso mal feito, quando ele vai, ele tem a obrigação de fazer isso bem feito. Eu vou procurar saber quem foi, qual foi o operador da máquina, e me procure, porque eu anotar seu nome para me encontrar com você, para você me mostrar.
Anota aí, César Ramos o nome dele, pode anotar, ele é fácil de achar lá.
Quem vai fazer tem a obrigação de fazer bem feito, viu? E a obrigação nossa, né, onde o homem passou, não é em toda a cidade. Nós temos a obrigação de estar atentos e atender a todos em qualquer ponto da cidade.
Washington, questão de Bitiranga, o que é que tem de solução? O Luiz Alberto, que é vereador lá, disse aqui que a alternativa, a Compesa estava sinalizando utilizar a água da adutora Zé Dantas para socorrer lá. É isso mesmo? Qual é a solução apresentada para a área?
É isso. De imediato a gente vai... tivemos que fazer um reparo nas nossas bombas para que ela pudesse atender também em Bitiranga. Já foi feito isso. A gente já está começando a fase de teste. Só que essa adutora está há muito tempo parada e a gente sabe que vai ter muitos problemas. Já foi detectado um trecho dela que passava no rio, que a água tirou um trecho da adutora. A gente já está refazendo e provavelmente até o final dessa semana esses testes devem continuar para que a gente possa atender Ibitiranga com água oriunda do sistema Zé Dantas. Então a gente já está com um serviço bem em fase bem adiantada de teste, e a gente acredita que até o final da semana deve continuar esse teste para que a gente possa atender Ibitiranga com a água do sistema Zé Dantas.
Muito bem. Alô do telefone.
Alô, Nil Júnior, bom dia.
Oi, bom dia.
É Lourdinha aqui da rua Manuel Bilveiro, Nil.
Diga, Lourdinha.
Nil, é o seguinte, é o problema dessa rua da gente que está intransitável, mas eu creio que não há muito o que fazer, porque o trator já passou duas vezes, só que cada vez que passa, complica mais a situação. Agora, esse sereninho de chuva, né, que deu, a gente está vivendo aqui, a rua está intransitável, passando as motos, bicicleta, as pessoas a cavalo, só passa por cima cansada, principalmente aqui, eu não sei, acredito que seja só aqui, logo a minha casa é uma casa de esquina, e é onde junta tudo que é de água de esgoto, sabe? Que você sabe, o setor aqui é um setor muito baixo. Aí, não sei. Realmente, eu sei que vão fazer alguma coisa, né? Porque já foi pedido o requerimento, só que a gente está alertando as autoridades, né? Que a gente não suporta mais viver da forma em que a gente estamos vivendo aqui.
Sei. Repita o nome da rua, por favor.
Na rua Manuel Bezerra, Nil. Essa rua com a travessa José Barbosa.
É São Francisco.
É, esquina com a travessa José Barbosa, que no São Francisco.
Uhum.
É vizinha aos calçamentos da rua Pereira de Sá e o calçamento da José Barbosa.
Sei.
A dificuldade de acesso é buraco na rua, é esgoto, foi a máfia que deixou.
Qual é o problema aí? Detalhando melhor.
Ô, Nil?
Tô lhe ouvindo, pode falar, amiga.
Nil, é o seguinte, Nil. Essa rua é uma... Aí tudo que é de água só desce pra cá, tá entendendo? Aí a gente está esperando como foi feito o requerimento.
Ela não tem calçamento, ou tem?
Oi?
Ela tem calçamento ou não? Não tem.
Tem não, Nil. Não tem, não. Tem, não. É a lama... Está invadindo tudo, tá, não tem mais nem a calçada, está invadindo até a calçada, não tem mais como a gente sair de dentro de casa, Nil. Aí é o seguinte, a gente não tem, esse requerimento já estão com as autoridades, só que a gente espera ter uma resposta, né? Quando é que vai ser feito, se já estão tomando... providências, se já estão providenciando. Inclusive, vocês já sabem que essa rua aqui já o...
É, foi fruto de um debate na Câmara,
aí, exato. O MEC sempre nos atende. Quando a gente liga, o secretário já veio umas quatro vezes aqui nessa rua.
Me diga um ponto de referência da rua e o nome da sua casa.
O ponto de referência é a padaria de Dibro.
É o quê? Não entendi.
Repita, por favor.
É a rua Manuel Bezerra, esquina com Zé Barbosa, vizinho à padaria de Dida.
Vizinho à padaria de Dida. Pronto, anotamos aqui, o secretário está de posse para cobrar providências. Obrigado aí para a amiga que participou. 3838-1213, a Maria mora na rua Severino Rodrigues, no São Brás, quer saber quando é que vão consertar os postes que estão com problemas, questão da iluminação, e a taxa de iluminação é paga, está reclamando, dá o número do poste aqui, a gente vai entregar para o secretário. A Cristiane Ribeiro quer saber, secretário, se tem previsão de calçamento para o bairro Costa. O que é que tem de calçamento para lá?
Bairro Costa, duas ruas foram selecionadas, o prefeito em breve irá anunciar quais serão as ruas.
Então duas ruas lá, né? Vamos lá, alô do telefone...
Alô?
Quem é?
Aparecida Leite.
Diga, Maria.
Ô, Aparecida Leite.
Desculpa, diga lá, Aparecida.
Ô, Nil Júnior. É Nil Júnior, óbvio.
É Nil Júnior.
Ô, Nil Júnior, eu queria fazer uma reclamação. Olha, o Ministério tem que tomar providência com esses carros que estão tá muito altos aqui na nossa cidade.
Carro de som.
Sim. Olha, sabe, eu tô com uma irmã especial em casa. Ela não dorme depois de 7 horas da manhã.
E
todas as pessoas que é especial não está dormindo durante o dia. É muito alto. O Ministério é quem tem que tomar a providência disso. Porque é errado isso, é muito alto. Por conta das pessoas que tem problema de saúde, entendeu?
Entendi. E o povo tem uma rejeição enorme a carro de som, não sei por que investem tanto nessa mídia de carro de som.
É muito alto, meu amigo, alto demais. Olha, ele passa aqui na Isa de Leite, aqui. Eu moro aqui, vizinho ao escritório da Fábrica de Carlos Brito. A minha irmã especial não dorme depois de 7 horas. Ela, o som é muito alto. É todos os carros de som, todos. O Ministério, o senhor, o doutor Lúcio, que é do Ministério, ele tem que tomar a providência desses carros, é todos. Eu não tenho medo, nem juiz, eu tenho prova.
Ela está agoniada com a questão dos carros, de som, né? Dizendo que ela acredita que o volume dos carros está acima do que é permitido por lei e a gente sabe que é um abuso mesmo. E há sempre uma demanda, né, por menos carros de som nas ruas, mas poluição sonora nesse período eleitoral é enorme e parece que o carro de som, a gente tem a impressão que o carro de som gosta de passar mesmo na hora que a gente está no cochilo, né? Na hora que a gente está descansando é a hora que ele gosta de passar mais. E realmente incomoda muito pessoas como ela, que tem gente que tem portador de necessidade especial em casa e que precisa de uma atenção. Prefeitura, o seu setor fiscaliza isso também? Não, secretário, isso aí é com a... Porque tem um setor da prefeitura, me parece que tinha um decibelímetro, não lembro agora qual.
É verdade, mas até então nunca funcionou em Afogado, não, né?
Esse tipo de fiscalização não andou. Washington, eu estive ontem em Petrolina, o lugar longe, o lugar distante, fui fazer futebol lá, e parecia que a gente não chegava em casa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o nível do São Francisco está muito baixo. Eu vi, inclusive, fotografei, até fiz uma postagem no Instagram, muito baixo o nível. Isso interfere de alguma forma? Há um limite para que essa água venha para a Doutora ou não? Ou mesmo com esse nível baixo, pela dimensão do São Francisco, não há problemas?
Não há problema. Essa para a Doutora, que a gente opera, a Doutora do Pajeú, a retirada é praticamente insignificante. Ela vai ter uma demanda maior quando a gente estiver operando os canais. Aí essa vazão é mais significativa. Mas para a Doutora do Pajeú, a retirada é praticamente insignificante.
Mas estava muito, muito, muito baixo mesmo o nível. Fiquei impressionado.
Isso está acontecendo, não é mais privilégio do Nordeste hoje, né? Essa questão de
São Paulo está num colapso,
situação,
né?
Dessa. A gente espera que esse tempo de bonança de chuvas volte e esse nível desse reservatório volte ao normal para que a gente possa ficar mais tranquilo.
Tudo bem, vamos continuando aqui, vamos para o telefone. Né? Alô do telefone.
Assim começa a senhora falando.
Oi, quem está falando?
Jovita.
Hã?
Jovita Freitas.
Diga, Josita, o que é que há?
Sabe o que é? Assim como a gente falou do barulho dos carros, também tem o barulho das motos. Então parece novamente com o carro. Minha mãe não consegue dormir bem e durante ao meio-dia, que é o sono dela, ela não consegue descansar. O barulho que é enorme aqui na 15 de novembro.
Sem dúvida. Perturbação de sossego, poluição sonora, população reclamando. Afogados na cidade vai se desenvolvendo e vai gerando problemas de cidade grande, precisam ser combatidos. A gente teve aqui, secretário, no portal da Pajeú, uma reclamação sobre problemas no bairro Costa, lixo, houve algumas reclamações, eu vou passar isso para o senhor, mas antes vamos para o telefone. Alô do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem fala?
Evandro.
Diga, amigo.
Eu queria saber aí do secretário se não tem visão de calçar aqui essa via ali aqui de frente da Caria, no Bairro da Ponte.
Onde é?
Aqui de frente da Caria, no Bairro da Ponte, em frente da Ouro Pneus.
Em frente da Ouro Pneus, do Zacaria do Pneus. Bar. Que era do bar, não tem mais bar, não.
Isso.
Então aí tá sem calçamento.
Ah, rapaz, é um lixo total aqui, viu?
Qual o nome dessa rua?
É Travessa Isídio Ferreira.
Travessa Isídio Ferreira.
É.
Dessa lista de calçamento, tem alguma coisa para o Bairro da Ponte já definida, secretário, ou ainda não?
Tem algumas ruas que vão ser anunciadas. Agora, essa saída que pega exatamente o acostamento, nós vamos refazer totalmente aquela área até chegar ao Detran. Mandar limpar, colocar material para... Tem várias erosões que foram provocadas pelas chuvas. Nós vamos inaugurar mais 8, 10 dias a Praça da Francisca Lira. E vamos fazer a repulsão do acostamento total.
É muita demanda,
é
né?
Demais.
Para o cotidiano aí. Vem cá, André. O André do Portal fez o Portal Pajô Rádio Web fez algumas reclamações, alguns flagrantes aí. Diga para o secretário para ele identificar e para a gente tentar resolver esses flagrantes do Portal Pajô Rádio Web.
Primeiramente, bom dia a todos. Foi registrado lá no bairro Costa, Bombinha. Uns problemas lá com o mato. O mato está muito alto e escuridão, né? Um esgotozinho que está passando lá por trás de algumas casas e está tendo muito problema com cobra, né? O pessoal está achando muita cobra dentro de casa, justamente por causa desses matos. É cobra, escorpião, né? E vários bichos peçonhentos, né? E o pessoal lá está meio desesperado com essa situação. Aí o pessoal está querendo saber lá o que, que dava para dar, assim, para estar podendo fazer lá, né?
Na verdade, a semana passada você falou comigo. Eu estou com a dificuldade de máquinas, a quantidade de máquinas são muito pequenas, algumas quebradas. Mas logo, André, você sabe que o bairro Costa, meu, foi um dos bairros, é um dos bairros que eu mais visito.
Uhum.
E tem um feito ali, nós fizemos em torno de 1.000 metros lineares de esgoto. Diminuímos, acho que 90% do esgoto que o bairro tem. Começar a partir daquela bueira, é. Tem um novo loteamento, nós já preparamos um novo loteamento, fizemos mais 150 metros de esgoto. Está pronto para as novas casas fazer a ligação. Mas fique certo, logo eu chegarei, eu sei onde é. Já limpei esse ano, aí esse mato que você está falando. Aí a chuva vai caindo e
ele vai crescendo.
É uma área grande, é uma área de muito risco. Você sabe que eu coloquei ali 30 tubos de 400 milímetros para que os carros pudessem transitar de um lado para o outro, interligando as ruas. Né?
Inclusive na matéria ali, do portal a gente deu uma ressaltada nisso aí.
Não existia isso, sabe? Mas pode ficar certo, eu vou chegar lá. A partir do momento que eu tiver uma disponibilidade maior de máquina, eu irei resolver o teu problema. Ali, quem mais conhece aqui mais sou eu.
É verdade. Agora, não tinha como você ver uma equipe, hoje em dia não tem mais aquela equipe que ia roçando nos bairros, com aquelas maquininhas, não tem mais isso não?
Não, tem, mas essa parte de roço fica mais na saída, onde o pessoal faz caminhada à beira das pistas. Ali tem que ser com a máquina mesmo. E com a máquina, você chega com um tratorzinho pequeno, ou com a enxedeira, você vai juntando todo mundo, vai cortando e vai botando em cima da caçamba e retira.
Tá.
Agora, o que não puder ter retirado, onde fica o muro, as calçadas, ele faz com o osso manual.
Tá certo. Tá.
Bom, vamos falar aqui, vamos responder a Jéssica. Ela quer saber se tem alguma previsão de contemplar calçamento para o São Brás. Tem alguma rua na mira aí da infraestrutura, secretário?
São Brás, mais duas ruas. Logo será anunciado pelo prefeito.
Duas ruas no São Brás. Vamos falar de saneamento global. Eu tive aqui alguns dias o pessoal da MAF, aliás, da BEC Engenharia, prometendo resposta mais rápida aos problemas relacionados a saneamento aqui em Afogados. E a gente sabe que hoje é a obra estrutural que a gente sabia que já ia causar repercussão, demanda, cobrança da comunidade, e é a obra que gera mais demandas aqui. Como é que está o acompanhamento, Washington, da Compesa e o acompanhamento do município em relação a essa obra? Melhorou o andamento dos trabalhos em relação àquela reclamação? Não, abre um canto, depois vai abrindo outro e não fecha. Esse tipo de coisa está diminuindo. Como é que vocês estão avaliando esse trabalho, Washington?
Olha, em relação ao início da obra, melhorou muito. A gente não pode dizer que está no ideal ainda. A gente ainda precisa melhorar um pouco para que a gente realmente possa ter uma demanda mais a tempo, mais a hora. Mas que melhorou. E a gente sempre tem buscado auxílio dela, da MAF, para ver se a gente consegue minimizar esse tempo de execução do serviço. Bombinha está aqui também, a gente está conversando antes disso, o quanto o serviço melhorou, mas o quanto precisa melhorar ainda. A gente sabe dessa demanda, sabe quem mais sofre, na realidade, é a população, e a gente está fazendo o possível para ver se a gente consegue minimizar esses problemas.
Bombinha, muita coisa da MAF explode ou para a Compesa ou para a infraestrutura. Como é que a secretaria está tratando essa questão e como é que está avaliando o trabalho?
É verdade, isso é uma dor de cabeça permanente. Em relação à repulsão de calçamento, eles melhoraram 100%. A repulsão hoje é bem feita. Agora, o grande problema da MAF hoje é a quantidade de material que ele coloca em cada rua. É terra, é areia, é resto de calçamento. E eles terminam o serviço da rua, vão para outra rua e não resolvem aquele problema.
Deixam lá para vocês.
Na rua que eu moro, pelo menos, a parte do saneamento chegou até a minha casa. Da casa de minha mãe para frente, não foi. Mas se passar lá hoje, tem barro, tem metralha e tem areia, muita areia espalhada na rua. Quer dizer, ele fica usando, aí sai da rua, vão fazer outra rua e não, pelo menos, juntar e retirar esse material, que é de fácil, que você pode retirar imediatamente. A repulsão, como eu disse, muito bem, está melhorando e está andando com maior rapidez. Agora, o grande problema é o material que está ficando, como é que chama, as caixas, os anéis, né? É pedaço de anel, pedra espalhada, areia. Isso aí é que precisa agilizar um pouco mais.
E vocês têm tido reunião de monitoramento? Como é que está sendo o acompanhamento? Tem conversado com a BECO para cobrar?
Não, eu sempre converso com os engenheiros responsáveis, porque o canteiro de obra fica instalado dentro da secretaria, né? Aí eu sempre vou lá e reclamo. Sempre que eu converso com o Luiz, ele manda atender. Ele resolve. Agora, o grande problema é que eu digo, são 5 máquinas abrindo buraco. Aí vem meia dúzia, 10, 20 pessoas tapando, aí tem que atrair e atrasa. Agora, se ele melhorar a limpeza das ruas, já ajuda muito. Eles não estão fazendo isso.
E esse tipo de problema está ficando para a prefeitura administrar depois, né? Em boa parte dos casos ou não?
Não, a reposição de calçamento está em cima, porque se ele for embora e deixar, aí fica para a prefeitura. Agora, a limpeza, a obrigatoriedade é tanto do órgão executor como do órgão fiscalizador, no caso da Compesa.
O que vocês têm feito é cobrar que eles cumpram isso com mais velocidade, né?
Não tenho dúvida, exatamente.
Ali mesmo, no final da Aparício Vera, já cruzamento com a Diomedes Gomes, com um monte de terra ali, inviabilizando, deixando a via praticamente em uma mão, sexta, sábado.
Você veja o que aconteceu, exatamente isso. A semana passada eles abriram até a Diomedes Gomes, passando ali de frente ao mercadinho de Neurandi.
Isso, né? Exato.
Ele reclamou muito e ficou aberto, sabe? Então eu acho o seguinte: abra o que você puder fazer. Abriu, fez a repulsão de esgoto e de tubulação, fecha. Principalmente no fim de semana. Pega uma feira livre, é um cruzamento perigosíssimo ali, você sabe, e estava aberto. Mais de 50 metros aberto. Isso atrapalha muito.
Você recebe muita reclamação. Quem é que é mais procurado quando tem demanda da MAF? É a Compesa ou é a prefeitura?
As duas. Tanto Compesa quanto prefeitura.
Como é que funciona lá hoje?
Não, a gente tem muita demanda, porque onde a MAF está trabalhando, com certeza vai danificar a tubulação da Compesa. Aparece muitas obstruções de redes, ramais pediais, que essa demanda vem para a gente, mas a gente tem uma parceria muito boa com a MAF. Então, sempre que tem problemas direcionados em determinada área, a gente entra em contato com o pessoal e ele nos atende. Esse atendimento é de pronto, a gente solicitou de imediato, eles atendem. Essa questão desse material tem uma justificativa também, às vezes ela demora mais um pouco por conta da cura do serviço, do calçamento. Então a gente sabe que se tirar e colocar uma placa lá, o pessoal tira a placa e passa por cima e afunda. Mas mesmo assim a gente orienta e cobra para que os prazos realmente sejam cumpridos. Se a cura é de 30 dias, que realmente não ultrapassa esse prazo. E esse monitoramento a gente sempre tem feito, tanto com o Pesa como a Prefeitura. A gente sempre tem essa parceria com a MAF e a gente tem um atendimento até satisfatório. Pelo que a gente
acha. Eu procuro falar sempre com o Luiz, está no canteiro de obra. É o material que fica. Porque a reposição, ela tem que cumprir a cura. Na verdade, o pessoal passa, bota os caminhões em cima. Agora, o material que vai ficando, resto de areia, ele tem que ir retirando isso. Porque ele vai utilizar na outra rua, né? Aí fica numa rua, eles vão abrir a outra e fica naquela rua prejudicando o pessoal que mora na rua.
Vocês têm participado da Compesa ou a Prefeitura dessas reuniões? Porque eles têm feito reuniões nos bairros, né? Fizeram uma na ponte, na sexta. A Compesa tem acompanhado?
A gente tem um. É, na realidade, todo o serviço da MAF é acompanhado pela Compesa. A gente tem um engenheiro, um gestor responsável que faz todo esse acompanhamento. Então, toda reunião que se faz, toda demanda que é discutida, a gente tem participação nisso também.
Uhum. Tudo bem. Inclusive, a Beth tem informado a agenda e a gente tem divulgado aqui na PAGEU. E é importante que a população participe. Moradores da rua Francisco Guimarães, no centro, reclamam de entulhos há vários dias. Deve ser problema também. Da MAF pedem providências aí, secretário. Nesse caso, a secretaria geralmente é que faz a ponte com a BECA ou com a MAF, né?
É, diretamente com a MAF. Eu procuro o engenheiro Luiz, é o conhecimento dele, e eu tenho certeza que ele vai atender.
Muito bem. Vamos na reta final aqui. Tem mais alguém para falar? Vamos liberar 383823 para a última participação. Aqui pela internet também tem gente falando. O André quer saber se vão colocar quebra-molas ou sinalização no cruzamento onde aconteceu a fatalidade com a menina Rayane, ou vão esperar acontecer mais algum acidente. O cruzamento tem muitas irregularidades, com mortes e carros por conta da falta de sinalização. Pé da Polícia Militar começa a fazer rondas pelas comunidades rurais. Há muita falta de fiscalização nos sítios, motoqueiros menores, sem capacete, em alta velocidade, né? Enfim, muitos problemas aí. Naquele cruzamento, eu acho que, pelo que eu andei ali, eu não sei se na principal resolveria colocar, porque como é um cruzamento, a via mais lenta, a via que tem que esperar, é a que vai para a Rua da Felicidade, é a via inversa. Então, se for para colocar quebra-mola, seria quebra-mola ali para a retenção de quem vai entrar, porque é a dificuldade de visão de quem vem. É isso que a prefeitura estuda, não?
Sim, Nil, exatamente. Você está certo isso. Nós iremos colocar dois quebra-mola. É, um quem vai em direção à Sobreira, né? E outro que vai ter que parar para subir pela Rua da Felicidade, na mesma avenida. Uhum. Porque parando ali, porque na verdade a obrigação de quem está trafegando nos cruzamentos, a obrigação de parar, não existe mais mão preferencial, não. Quem for cruzar tem que parar. Se for subindo para a Rua da Felicidade tem que parar. Quem for para o Sobreiro tem que parar. Mas nós iremos imediatamente colocar dois quebra-molas, um de cada lado.
Ali tem que ter placa também, né?
Exatamente, a placa de pare, né? Uhum. Botar as faixas de pedestre, deixar bem sinalizado. Eu acho que essa semana nós vamos começar a fazer isso.
Ok, vamos para onde agora, produção? Tem gente na linha, no telefone? Alô, telefone?
Alô?
Oi, quem fala?
Bom dia, é Maria Bezerra, viu?
Bom dia, Maria.
É um prazer falar contigo.
O prazer é meu, amiga.
A Maria Bezerra aqui do Laura Ramos.
Do Laura Ramos, isso.
Isso. Eu queria perguntar aí para o colega aí, que eu estava esperando uma resposta dele. Quando é que ele vai me dar o prazer e a honra dele tirar aquele maldito chiqueiro que tem frente à minha casa? Maldito curral.
Está no Laura Ramos.
É, de frente da minha casa.
Veja bem.
Porque, Nilo, lá no de frente da minha casa, a gente tem um pé de juazeiro muito bonito. É lindo o pé de juazeiro. Aí o que a gente fez? A gente se juntou com o morador, a gente limpou ele todinho, sabe?
Uhum.
Limpou ele todinho por baixo, matamos as formigas, que tinha muita formiga preta. Pra ser assim, tipo, sabe, uma areazinha de lazer assim, pra quando você quiser, você tá num domingo, por família ali de baixo. Aí o que foi que fizeram? Fizeram um curral ao redor dele todinho. Aí primeiro botaram uma burra. Pronto. Uhum. Aí agora estão reciclando agora, botando coisa reciclável. Entendeu? Aí não sou eu que quero que tire, não. Entendeu? Porque quando tiver o nosso curral comunitário, que todo mundo tiver os bichos, o canto para botar seus animais, aí vai acabar com esse negócio. Mas eu queria pedir a ele, por gentileza, até pelo amor de Deus, que ele tomasse providência e não tirar aquele quadro de minha casa.
Uhum. Me liga a quadra e o número de sua casa.
A minha quadra é F, número 146.
Quadra F146.
É, Maria Bezerra, que nem você sabe, todo mundo conhece. A minha casa fica por trás da Zé Carlos.
Não, o quadro F146 está identificado. Agora, veja bem, eu vou levar a sua denúncia, porque não pode, para a vigilância sanitária, porque não se pode instalar currais em área residencial. Sabe?
Não é que nem eu estou dizendo a você. Ó, simplesmente, não só foi feito o curral, como está aquela disputa assim. Estão querendo até alugar o curral. Olha, coisa chique, mas assim, está chique demais.
Não pode. Eu estou tomando conhecimento que fizeram um curral agora. Eu sabia, o prefeito pediu para localizar uma área para fazer um curral comunitário lá embaixo, a uns 200 metros da área de distância da residência. Agora, em volta das casas, isso é proibido por lei. Eu vou comunicar a vigilância sanitária e ela vai notificar o cidadão para retirar, fazer a retirada do corpo.
Tá ok, amiga. Obrigado. Tá, é a garantia do secretário. Quero agradecer aqui ao secretário Silvano, agradecer o Washington, dizer aqui que a Marinice Oliveira está dizendo que estuda na Anamela aos sábados, também falando da questão da poluição sonora. Barulho dos carros de som, professores que são do Ceará, porque vêm dar aula aos sábados, curso superior, não ficaram horrorizados com barulho, né? Estão pedindo providências às autoridades. Reforçando a questão da poluição, quero agradecer ao secretário, agradecer ao Washington e dizer da importância desse encontro da gente sistematicamente para ficar avaliando as demandas da população. Uma hora o Washington responde mais, outra hora é o Silvano. Hoje foi o dia do Silvano aqui, o Washington ficou mais na escuta, mas teve demanda para ele também e ele prometeu resolver. Eu quero agradecer muito a vocês porque é um espaço de ligação direta com a comunidade através do rádio. Silvano, muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Neil. Sem dúvida, isso me ajuda demais. Aí de mim, se não fosse vocês. Acompanho quando eu estou no carro, no meu, com o rádio ligado. E tem algumas secretárias que também ficam vindo para me passar. Eu gostaria que depois você enviasse essas demandas.
Ah, todas vão ser entregues.
Porque é para dar continuidade aos trabalhos.
Obrigado, amigo. Obrigado, Washington.
Eu também agradeço, Neil. Então, serve como termômetro. Se for pouco usado, é porque a gente está fazendo um serviço mais tranquilo, com mais qualidade. Então, a gente agradece também e fica à disposição.
Obrigado. Final do debate de hoje.